tarde a todos. Era suposto ser o nosso vice-presidente a dirigir a reunião, mas ele tem um percalço médico. Portanto, cá estou eu. Muito bem, caros colegas, tínhamos marcado esta reunião hoje, excepcionalmente, para, nesta hora, para nos pronunciarmos sobre as duas propostas de lei do Governo que aqui temos, uma que procede da alteração ao 88, que regula o regime de acesso às iniciativas privadas e atividades económicas, e outra que aprova o Estatuto de Entidade Reguladora. Havia um conjunto de propostas de audições que os diversos partidos apresentaram e que eu tenho a listagem completa e fizemos uma articulação daquelas que são propostas por mais partidos. Vou-vos dar nota, se tiverem a favor de seguir. Entidade Reguladora de Serviço de Água e Resíduos, a ERSAR, é proposta pelo PSD, pelo PS e pelo PCP. A Associação Nacional de Municípios, PSD, PS, PCP. A CDS, sim. A CDS-PP.
Inclui também
a CDS. Em todas?
Sim, todas.
Ah, sim, porque o deputado... Sim, sim.
Só vai completar com a dela.
Exatamente, exatamente. Ok. Portanto, estas são todas, estas, temos também aqui o CDS, como obviamente, porque o deputado Altino Bessa tinha dito que também subscrevia às outras do PSD, não era isso? Depois a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, CDS-PP, o PSD-CDS mais PS, Empresas Portuguesas do Ambiente, também PSD-CDS, PS, está aqui CDS, PC, só estes três. Bom, e por aqui adiante tem isso tudo. Qual é a metodologia que querem seguir? Palavra aos partidos. Atenção, vou dar a palavra ao Paulo Sá, então.
Sr. Presidente, sem prejuízo do Sr. Presidente poder fazer e apresentar um apanhado de todos os requerimentos apresentados pelos partidos, a verdade é que cinco partidos entenderam apresentar requerimentos sobre a matéria e eu sugiro que siga o procedimento habitual. Temos um requerimento do PCP do dia 11 de fevereiro, temos outro do PS no dia 11 de fevereiro sobre a mesma matéria, depois do CDS-PP em 25 de fevereiro, um requerimento oral no dia 5 de março do PSD e um requerimento escrito do PEV nesse mesmo dia 5 de março. Portanto, sugiro que se siga o procedimento habitual, requerimento a requerimento, discussão, votação, até se apurar as entidades a serem ouvidas.
Sr. Presidente, se me permite, eu sugeria, porque naquela proposta resumida que nós tivemos, que fôssemos votando uma a uma, porque estão consagradas todas aquelas propostas, porque há propostas que estão na proposta inicial do PCP que nós aceitamos, a não ser que o PCP queira votar em bloco a sua, e se for em bloco nós vamos ter que chumbar, não é? Parece-me que não faz grande sentido, porque há entidades que nós queremos ouvir. Acho que devíamos pegar uma a uma e decidirmos em votação, mas...
Eu insisto, Sr. Presidente, que havendo requerimentos apresentados pelos partidos políticos, esses requerimentos sejam discutidos, portanto, apresentados, discutidos, votados pela ordem que entraram nesta comissão. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Então, se me permite apresentar o requerimento do PCP do dia 11 de fevereiro, tanto como vamos discutir duas propostas, a 123 e a 125, relacionadas com a questão da privatização dos serviços de água, neste caso as entidades multimunicipais, nós entendemos que deve ser ouvido naturalmente a ERSAR, já que é uma entidade cujo estatuto se pretende mudar com a proposta de lei 125, e obviamente a Águas de Portugal, porque é a holding portuguesa que trata as questões. Visto que existem também um conjunto de municípios que gerem diretamente os seus serviços de água e resíduos, e além de que muitos municípios são também acionistas de Águas de Portugal, das empresas multimunicipais que entregam Águas de Portugal, entendemos que os municípios são uma parte interessada nesta proposta e entendemos que devem ser ouvidos. Obviamente, a Associação Nacional de Municípios, representando os municípios a nível nacional, e três associações de municípios, associações essas que se constituíram especificamente para a gestão ou para a produção de estudos sobre a água. Há outras associações de municípios que também gerem os serviços de água nas suas zonas, no entanto, estas três são, daquilo que conseguimos apurar, as únicas que se foram constituídas exclusivamente para este fim e, portanto, propomos a estas entidades. Depois, um outro grupo, os sindicatos representantes dos trabalhadores. Entendemos que na questão da privatização das águas é muito importante ouvir os trabalhadores, aliás, como noutros projetos de privatização de outras empresas, foram ouvidas as associações representativas dos trabalhadores. Neste caso, propomos, obviamente, o CETAL. No entanto, nem todos os trabalhadores dos serviços multimunicipais são trabalhadores do Estado. Muitos deles não são e estão agregados em diversos sindicatos, e há uma federação, que é a Federação de Intersindical das Indústrias Metalúrgicas e por aí fora, FIECMETAL, que agrega vários dos sindicatos que representam os trabalhadores, que não são trabalhadores do Estado, mas que trabalham no setor da água, saneamento e resíduos. Relativamente ao último grupo, propomos que seja ouvida também a campanha Água é de Todos, que é uma que representa, na realidade, mais de 150 organizações, que apresentaram na semana passada aqui a ser representada à Assembleia da República uma iniciativa de cidadãos que recolheu mais de 43 mil assinaturas no sentido de impedir a privatização dos serviços de água, saneamento e resíduos em Portugal. Entendemos que esta campanha, representando tantas entidades e tendo apresentado uma iniciativa legislativa de cidadãos, não devia deixar de ser ouvida, já que estas duas propostas visam, incidem também sobre o assunto relativamente à qual a campanha Água de Todos se pronuncia. E, por fim, visto que esta privatização terá, obviamente, consequências, uns dirão que boas, outros que más, mas terá consequências nos utentes, nos consumidores dos serviços de água, saneamento e resíduos, propomos que seja ouvida o movimento de utentes dos serviços públicos.
Sr. Presidente, o PSD está de acordo que se realize algumas audições, sem prejuízo de todos os temas que aqui discutimos, em qualquer dos projetos das propostas de lei, das iniciativas legislativas, terem, em primeiro lugar, e mais relevante de tudo, terem sido objeto já de consulta pública. Nós chegamos à especialidade depois de um período de consulta pública realizada pela Assembleia da República, que decorreu durante, julgo que, 30 dias e que terminou no dia 25 de fevereiro, se não me engano. 25 ou 26 de fevereiro. E, portanto, nós temos os contributos das várias entidades. Muitas, aliás, que não estão aqui sequer indicadas por nenhum das entidades, dos grupos parlamentares propostos, e algumas mais representativas que algumas das entidades aqui indicadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, no caso dos sindicatos, as centrais sindicais, que envolvem dentro de si sindicatos, não apenas das autarquias, não apenas das empresas privadas, não apenas de empresas públicas, sendo que o universo de entidades gestoras nas águas e nos resíduos chega às 600, ultrapassa, aliás, as 600. Sendo que, agora pensando no caso dos trabalhadores, apenas uma parte estaria representada aqui. E, portanto, nós chegamos aqui a este ponto e a este momento com um período de consulta pública que decorreu, onde todas as entidades se puderam pronunciar, e muitas se pronunciaram, por escrito, com um detalhe que nem sempre é possível acolher em audições orais, por um lado. Em segundo lugar, tivemos também nesta comissão, no início da legislatura, um período de audições que envolveu muitas, julgo que 13, 14 entidades, onde também foram ouvidas as entidades sobre os vários temas, e a verdade é que grande parte dos temas que aqui estão em causa foram abordados nessas audições realizadas por esta comissão. E, portanto, este conjunto de audições da especialidade deve ser analisado e visto como uma oportunidade de, relativamente às que estão, talvez, particularmente relevantes, haver uma oportunidade de haver uma discussão detalhada, presencial, sobre alguns pontos das iniciativas legislativas, apesar de elas já se terem pronunciado por escrito. É uma espécie de segunda aclaração e segunda oportunidade e, portanto, nesse sentido, o nosso entendimento é que aceitamos a ideia de que possam ser realizadas um conjunto de audições, mas devemos ser racionais e devemos adotar uma seleção racionalizada, sob pena também perderem a eficácia. E, nesse sentido, nós julgamos, na sequência das propostas do Partido Socialista e do CDS, entregámos mais do que uma proposta nossa, a adesão a um conjunto delas, e que replica, basicamente, e corresponde ao sentido de voto que nós vamos acolher. Portanto, a nossa ideia e a nossa sugestão é que se pegue na lista que aqui está, que o Sr. Presidente e a Comissão prepararam, e se vote uma a uma. Da nossa parte, consideramos por isso que aquelas que aqui dizem como propostas pelo PSD, na verdade nós aderimos a propostas antes feitas pelo PS, pelo Partido Socialista e pelo CDS, e juro que são as primeiras 7. Fora disto, nós consideramos particularmente relevante ouvir, exatamente seguindo a sugestão do Sr. Deputado Paulo Sá, a organização, o movimento que promove a iniciativa legislativa com a qual que deu entrada na Assembleia da República, julgo que na semana passada. Certo, sem prejuízo disso, eu julgo que o Sr. Deputado Paulo Sá chamou a atenção, é um número muito relevante de peticionários. Eu julgo que seria um exercício de pouca abertura e de algum desrespeito democrático se o movimento que agrega tantas assinaturas, independentemente de nós concordarmos com ela, e julgo que os senhores deputados sabem que nós não concordamos, não ouvíssemos esses peticionários. E, portanto, a nossa ideia, basicamente, é que devemos ouvir as primeiras 7 entidades e a entidade que organiza esta petição. Eu não tenho a certeza, isso é uma pergunta que eu deixava. Não, uma iniciativa legislativa. Os subscritores, não os peticionários, tem toda a razão. Eu fui misturando as duas. Eu não tenho a certeza agora se a Associação Água Pública, proposta pelo PEV, que eu julgo que está envolvida na organização desta petição, não será a entidade efetivamente representativa desta iniciativa. Eu julgo que esta iniciativa foi em primeira linha promovida pela Associação Água Pública. Mas também, se houver muitas dúvidas, nós não nos importamos de ouvir as duas. Campanha Água é de Todos e Água Pública. Mas porque julgo que corresponde a uma parte significativa de portugueses que têm uma opinião muito particular. Fico muito claro, nós não temos nenhuma oposição a ouvir opiniões diferentes. E, portanto, a nossa sugestão, ou o nosso voto, desde já explico e antecipo, é a audição das primeiras 7, todas aquelas que dizem também PSD, mas eu queria repetir, nós aderimos a propostas de outros partidos neste ponto, e depois a campanha Água é de Todos e a Associação Água Pública, ou uma delas, enfim, um método que se possa escolher, não sei exatamente como é que se chamam os proponentes da iniciativa legislativa. Portanto, eu julgo que a Associação Água Pública poderia ser suficiente, mas se não forem considerado representativo, nós estamos disponíveis a abrir às duas entidades.
Muito bem, no que toca são esclarecimentos, eu há pouco não queria dizer, não queria inibir o PSD do que quer que seja, que o PSD não é inibível, como é evidente. Não, só queria dizer é que queria recordar que no quadro do processo legislativo nós temos de ouvir, obrigatoriamente, não estarmos no quadro do processo legislativo dos cidadãos, que é esse que referiu, nós temos de ouvir, que eu recebi com a senhora Presidente quando eles vieram apresentar o projeto de lei. Nos termos da lei, desse impulso legislativo pelos cidadãos, nós, Comissão, temos de ouvir, peço desculpa, estou cansado, necessariamente, uma comissão constituída por 5 a 10 dessas pessoas. Portanto, nós, em sede de comissão, vamos ter de os ouvir.
Em momento regimental.
Não me lembro agora, não tenho aqui a lei, na altura fui buscar a lei e tenho.
É
seguir à admissão, sim. Portanto, quando descer para a comissão, vai ser...
Sim.
Quando descer para a comissão, nós temos de ouvir esses senhores. Só queria dizer isso, se não fosse alguém estar esquecido dessa realidade. Não tem nada a ver com este processo. Podemos ouvir, obviamente.
O tema é o mesmo, podemos enquadrar
sim.
Essa audição neste contexto.
Sim, sim, tudo bem, não tenho nada. Só queria deixar esta nota, temos de nos ouvir. Paulo Sá, tenha a vontade.
Apenas para clarificar aqui a proposta. Nós, quando propomos a campanha Água é de Todos, propomos a audição, que é um conjunto de 150 organizações que apresentaram aquele documento, não para os ouvir sobre a iniciativa legislativa de cidadãos que eles apresentaram, porque isso tem o seu enquadramento próprio, propomos a sua audição sobre as duas propostas de lei 123 e 125. Portanto, é este o enquadramento que damos. Já agora, relativamente à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, eu penso que não se pode confundir a campanha Água é de Todos com a Associação Água Pública, porque a Associação Água Pública efetivamente consta na lista de mais de 150 entidades que subscrevem esta campanha.
Não, a campanha não é subscrita por entidades, é subscrita por cidadãos.
Não. Não, há um conjunto de entidades...
Não, não... Não,
mas eu não estou a falar, Sr. Presidente. Eu não estou a... Então permita-me, com mais rigor, dizer. Há um conjunto de 150 entidades que promoveram esta campanha no sentido de recolher as tais 43 mil assinaturas. E entre estas 150 entidades que decidiram lançar esta campanha, uma delas é a Associação. E, portanto, não é coincidente este universo, porque além desta ainda há muitas outras que participaram na...
Eu só queria voltar ao início e pedir um esclarecimento se nós vamos votar o requerimento do PCP em bloco ou se vamos votar uma a uma.
Eu pedi para apresentar o nosso requerimento. Está apresentado. Se entenderem que deve ser votado de forma desagregada, é um direito que têm de solicitar, nós não temos qualquer oposição. Se entenderem, nós não apresentamos de forma desagregada, nós apresentamos conjuntamente.
Ó, Sr. Presidente, o CDS não entende nada. Se o PCP entender votar caso a caso,
exatamente,
nós votaremos caso a caso. Se insistirem em votar em bloco, nós votaremos contra.
Caso a caso,
nós votaremos contra o requerimento.
Se o requerimento fosse votado, caso a caso, propus eu. Ao indicar quais eram as entidades que, cabendo umas no seu requerimento e outras não, podiam ser votadas favoravelmente.
Senhor,
mas não há problema, não há problema. Diga lá como é que quer.
O que o Sr. Presidente propôs foi uma outra lista, que é esta, irmos uma a uma.
Tem dó, não tem nada disso que eu propus. Paulo, não propus nada disso. Pá. Tem dó. Bom, ó Paulo Sá, então diga lá qual é a sua ideia. Qual é a sua ideia?
Sr. Presidente, já apresentamos um crime.
Sim. Mas alguém tem
que dizer,
não sou eu que vou votar desagregadamente o seu requerimento, não sou eu que tomo a iniciativa. O senhor é que tomou a iniciativa de querer votá-lo individualmente.
Senhor Presidente, eu requeiro...
O senhor arranjou uma confusão no princípio.
Eu proponho que seja votado entidade a entidade. Se o PCP não se opõe, eu proponho que seja.
Ok. Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada, por ter vindo ao encontro daquilo que foi a minha proposta no início da reunião. Então vou votar entidade a entidade da lista. Colegas, Helena, muito obrigado por ter vindo à minha proposta, não estava cá no princípio. Vou votar entidade a entidade propostas de audição. Entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Associação Nacional de Municípios. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, eu sugeri que agregasse
do 1 ao 7. Opa, agora já votou. António, ao Leitão Amaro. Não compliques. Deixa dar. Ponto número 3. Não se interrompem as votações, Sr. Deputado. Ponto número 3. Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Quem vota contra? Não, eu estou a votar todas, não era as do PC. Eu estou a votar a lista. Altino. Mas Altino, deixa lá, já vimos isso, agora temos é de resolver o problema. Altino, temos de resolver o problema. Colegas, desculpem lá. Proposta número 3. Ponto número 3. Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Associação Portuguesa da Distribuição e Drenagem de Água. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Associação das Empresas Gestoras de Resíduos, dos Sistemas de Resíduos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Administração do Grupo Águas de Portugal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitada. Votos contra do PSD e do CDS. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitada. Na mesma votação. Conselho Nacional da Água.
Presidente, se me permite.
Sim. Diga lá.
Sobre a audição do Conselho Nacional da Água e a mesmo ponto se aplica ao Conselho Nacional para... o desenvolvimento sustentável. Uhum. Nós temos aqui um problema relevante que foi notório nas audições que já fizemos
e
anteriormente. É que são órgãos plurais. Numa audição sobre um tema específico, em que não há uma presidência, não há uma formação de uma vontade, é, no mínimo, estranho, para não dizer desrespeitador, se fazer uma audição de um órgão plural... através da representação de porta-vozes. O que é correto nestas duas entidades, no caso dos conselhos, é que haja uma pronúncia por escrito. E aquilo que nós pedíamos relativamente a estas duas entidades, confirmando se já chegou o parecer escrito de ambas, eu tenho ideia que pelo menos de uma delas não terá chegado, que seja especificamente solicitado um parecer escrito aprovado no órgão próprio e depois da sua... apreciação plural e deliberação plural. Porque estar a ouvir um órgão plural, que é plural, sem ter a pluralidade dos seus membros, um órgão que tem natureza consultiva, é uma opção que é estranha. É estranha.
Bom, tudo bem, mas vamos... Pedro, formal, se diga lá.
Sr. Presidente, nesta reunião sugere-nos, visto que estamos agora a discutir uma proposta em concreto, no meio de uma votação, só queria chamar a atenção o seguinte, visto que há uma proposta aqui que é do Partido Socialista, que tem a ver com o Conselho Nacional da Água, é que o Conselho Nacional da Água tem uma posição já estabilizada sobre esta matéria do Estatuto de Entidade Reguladora, e foi nesse sentido, apesar de ser uma entidade plural, tem uma posição estabilizada que permite aqui ser um interlocutor nesta matéria. Foi com esse sentido que nós propusemos o Conselho Nacional da Água, é só aqui para clarificar ali ao Sr. Deputado António Latão Amar, que foi a razão da nossa intenção, foi esta.
Presidente, muito bem. Então, nós temos acesso à opinião estabilizada. Eu pergunto o que é que acontece quando um senhor deputado qualquer, inclusive é o PSD, fizer perguntas para escalpelizar qualquer parte da posição. O senhor, a pessoa que aqui estiver, ou o conjunto de pessoas que aqui estiverem a representar o Conselho Nacional da Água, o Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, vão dizer o quê? A sua escalpelização da posição escrita e aprovada vai vincular quem? Não, senhor Presidente, eu julgo que é muito importante termos a posição destes dois órgãos. Portanto, eu julgo que deviam ser oficiados estes dois órgãos para nos transmitirem a sua posição escrita. Havendo, se houver questões, sejam interpelados para esclarecer por escrito. Não. A pergunta é, como é que... Não, gostaria... Não, eu gostaria de saber, Sr. Presidente, e aqui não, antes de me pronunciar, qual é que é a maneira de ouvirmos esta entidade?
Aqui não há entidade.
Ou como é que vamos fazer esta... Muito bem, como é que vamos fazer esta...
Isto é a única coisa de ouvir a água de todos, representando mais de 100 organizações subscritoras, isto não existe. Existe um movimento que apresenta... Existe um movimento que tem um título que diz água... Íamos arranjar 35 mil litros e ouvimos. Esses indivíduos foram, juntaram-se com um objetivo concreto, apresentado no projeto de lei. É no quadro, por exemplo, do Alto Ministro da Sua Intervenção, disse: cuidado, que isso é gente do projeto de lei. Não é nenhuma entidade destas. O facto de dizer junta de mais de 200 subscritores, não sei. Juridicamente não está constituída. Não é nenhuma.
Então, como é que, se aprovássemos, como é que isto seria concretizado?
Não,
Sr. Presidente, eu acho que... Eu sinceramente acho que há certas coisas que não vale a pena nós desgastarmos a discuti-las, porque são óbvias, cada um tem a sua posição, vota-se depois. Agora, Sr. Presidente, também considero que não devemos exagerar em algumas matérias. Os cidadãos e as cidadãs deste país são livres para se constituírem em movimentos. Não precisam de se constituir juridicamente para eles. Quando? Não precisam, Sr. Presidente. Eu vou-lhe dar vários exemplos, Sr. Presidente sabe. Há uma proposta concreta para ouvir o movimento... As casas são de todos. Pronto. O movimento é que decide, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Presidente... Com...
Tem que ter forma jurídica. Tem que ter forma jurídica.
Sr. Presidente, não estou a brincar consigo. O Sr. Presidente acha que ele não deve ser ouvido, vota contra. Não estamos é a questionar... Não estamos é a questionar. Peço desculpa.
Primeiro eu quero saber o que é que estou a votar. E contra o que é que estou a votar. É isso que eu quero que você descreva.
Eu adoro discutir com o Ramos Preto. Acho que, é, como sabe, é uma coisa que sempre me motiva. Mas eu gostava de poder terminar as minhas intervenções como deputada e o Presidente Ramos Preto. Pronto. Mas eu motivo-me imenso, como sabe. Eu adoro isto. É a minha praia, como se costuma dizer. Eu acho... Oh, Sr. Presidente, nós temos, por exemplo, o movimento Juntos pela Vida, que agora novamente vem entregar uma petição à Assembleia da República. Não está constituído juridicamente. Sempre foi ouvido nesta Assembleia. E eles é que decidem. Depois há a plataforma dos movimentos, não sei o quê, não sei o que mais, que são N movimentos. Oh, Sr. Presidente, é exatamente a mesma coisa. A plataforma, Sr. Presidente, essa é a matéria que eu domino bem, como sabe. Sr. Presidente, é a matéria que eu domino bem.
Está lá uma associação ou não?
Mas neste também pode estar. Porquê é que nós estamos a discriminar? Não está, está lá o CETAL, que é um sindicato.
O sindicato é uma
entidade. Pronto, então está lá uma. Está lá uma. Nunca ninguém pôs obstáculos a ouvir-se as pessoas nesta... Epá, esta é a minha posição e eu acho que em último caso vota-se...
Senhor Presidente, eu acho que nós estamos, parece, aparentemente de acordo numa parte. Temos uma zona de incerteza e por isso não sabemos como decidir. Estamos de acordo todos, e eu quero repeti-lo, em que este grupo de pessoas que apresentou uma iniciativa merece ser ouvida na Assembleia da República. Oh, Helena, vá lá. Vá lá. Helena. E dando-lhes a oportunidade de se pronunciar, de serem ouvidos, não apenas no termo de, se pronunciarem sobre a iniciativa legislativa que apresentaram, mas a sua audição ser útil para estes outros procedimentos legislativos. Ora, nós todos, aparentemente ninguém consegue responder à pergunta que eu coloquei, que depois o Sr. Presidente colocou de outra maneira. Ninguém consegue resolver. Porquê? Porque nós, não tendo uma entidade, só temos uma maneira de as ouvir. E isso está respondido no regimento. Uma entidade, ou um grupo de pessoas que se junte para apresentar uma iniciativa legislativa, é ouvida de uma determinada maneira. Ora, o Sr. Presidente clarificou. O que eu sugeria era que nós fizéssemos o seguinte, para ser construtivo, nós vamos ter que fazer essa audição. Essa audição vai ser para breve, autonomamente, sobre a iniciativa legislativa, vai ser e vai-se realizar provavelmente em simultaneidade temporal, é dentro do mesmo período temporal que nós vamos fazer estas audições. Portanto, o que eu sugeria, para ser construtivo, é marcávamos essa audição nos termos em que ela está definida, para eles apresentarem, seguimos todos os pressupostos e depois damos um período adicional, é para não haver dúvidas que nós queremos ouvi-los sobre isto, um período adicional onde eles se podem pronunciar sobre estas outras duas iniciativas. E assim, nós já temos um enquadramento regimental, o Sr. Presidente já sabe quem é que há de convocar e como. Eles vêm cá, pronunciam-se quer sobre a iniciativa, com toda a sua, importância democrática, e podem-se pronunciar sobre este, num quadro dessa mesma audição, podendo ter aí uma grelha com um bocadinho de tolerância para que eles possam pronunciar adicionalmente sobre estas iniciativas. E assim conseguimos ouvir essas pessoas e temos a maneira definida, utilizamos a maneira definida na lei. Não, é muito diferente, Sr. Presidente. Eu vou-lhes responder com toda a facilidade. Nós aqui não estamos a falar de uma pessoa, de um órgão, de um órgão definido, plural e consultivo. Não estamos. Estamos a falar de algo completamente híbrido e que é ouvido aqui nessa sua natureza não formal. E por isso é que são ouvidas 20 pessoas, não é? Ou 10. São ouvidas 10 pessoas. E cada uma delas, todos nós sabemos que falam a título individual, como subscritores. No Conselho Nacional da Água, nós não vamos chamar o órgão. Ou iríamos chamar o órgão e as pessoas iam responder numa outra natureza.
Sr. Presidente, é só para que fique na ata. Eu, pessoalmente, não me vou opor a nenhumas formulações que permitam o aprofundamento do debate, mas acho que se deve salvaguardar, sem margem para dúvidas, de que o processo de uma iniciativa legislativa de cidadãos tem um percurso próprio que deve ser respeitado à risca. Isto em nome do bom funcionamento da democracia, do Parlamento, porque aqui o que fica em causa é o Parlamento. A iniciativa de legislativa de cidadãos, que é a segunda, salvo erro, ou a terceira, mas é a segunda que entra dentro deste Parlamento, seja ela qual for, de que cidadãos seja, deve ser tratada com um esmero total. Portanto, não subsista nenhuma dúvida de que há aqui qualquer tipo de superposição. É a minha declaração para a ata. Muito obrigada.
Vamos votar o quê? Eu volto a repetir. Não, o Sr. Presidente.
Há um movimento intitulado Campanha Água Pública que tem uma comissão promotora. Uma comissão promotora, se acabei de confirmar na internet, se os grupos parlamentares quiserem ouvir esse movimento, aprova-se, a Assembleia contacta a Comissão Promotora, o contacto está na internet, acabei de verificar, uma morada, um endereço.
Esse movimento quê?
E campanha Água é de Todos, procure lá. Depois tenho aí uma coisa que diz quem somos, convém aí, diz Comissão Promotora. Tenho aí os contactos, endereços, o Parlamento contactos e convido-os a vir cá. A composição da delegação, obviamente, será deles. Se não houver esse interesse, a maioria que
Não. Ó, Sr. Presidente. Não. Peço desculpa. Nós somos muito claros no princípio. Nós estamos disponíveis para ouvir estas entidades ou este movimento. Eu julgo que deve ser, então, perguntada à Sra. Presidente da Assembleia da República como é que, neste caso, soube o movimento para além e fora do quadro da iniciativa legislativa.
E...
Não, ó Sr. Presidente, peço desculpa, mas não. Nós não vamos... Se há dúvidas sobre se eles podem e como é que vão ser ouvidos, nós queremos essas dúvidas esclarecidas antes, porque nós somos... E então, podem ser chamadas... fora desse procedimento legislativo.
Esta comissão, que se é movimento formal ou informal, esta comissão pode ouvir quem entender. Um cidadão. Podemos ir ali à rua, apanhar um cidadão e dizer, queremos ouvi-lo.
Mas isso são entidades e as entidades não são...
Ou seja, da mesma maneira que podemos ouvir cidadãos isolados, grupos de cidadãos, constituídos formalmente ou informalmente.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa.
Ao Sr. Presidente, eu apenas, não contribuindo muito para isto, mas só manifestando a vontade e expressando a opinião do CDS relativamente a isto, é que nós nunca, não temos nenhum obstáculo em ouvir esta suposta entidade, nem queremos esse capital de queixa para que politicamente possa ser utilizado no caso concreto, contra o CDS. E, por isso, nós não temos nada. Eventualmente, até o PCP os poderá contactar o movimento e fazer essa linha aberta, direta, e consertar isso com os representantes do movimento. Para nós é perfeitamente indiferente e não nos opomos a isso, para que a questão se resolva, não temos problema nenhum em ouvir esta suposta entidade, a água é de tudo.
Comentário do Sr. Deputado Altino Bessa, só lembrar ao Sr. Deputado que as entidades que esta Comissão entender ouvir são contactadas pelos serviços da Comissão e pelo Presidente e não por cada um de nós pessoalmente. Sejam elas propostas pelo PCP ou pelo CDS.
Então,
Sr. Presidente, peço
parece
desculpa,
que há aqui uma maioria.
Mas tem que sair.
Helena Pinto, todos nós temos, deputada.
Sim, mas, Sr. Presidente, eu peço mesmo desculpa, mas tenho mesmo que sair. Só queria pedir desculpa por isso e o Bloco...
É pá, colegas, ou são a colega. Ó Paulo, calma, pá.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu tenho mesmo que sair. Diga. E então era só dizer que o Bloco de Esquerda vota favoravelmente à audição de todas as entidades. Bem, okay, se o Sr. Presidente quiser considerar esse voto...
Eu acho que todos consideram. Muito obrigado. Bom, então, dada esta posição do CDS, votamos a favor da audição PSD. Muito bem, então votamos a favor da audição do movimento não sei que idade. Água é de todos. Movimento dos utentes de serviços públicos. Quem vota contra? Quem vota? Quem se abstém? Está rejeitado. Contra PSD, CDS, abstenção do PS. Associação Água Pública. PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento... Não. Observatório da Água da Península de Setúbal. Quem vota contra? Espera aí, calma. Esse fica para o outro lado. Contra. Está rejeitada. Votos contra. Então. Agora, vamos aos tais conselhos. Vamos aos Conselhos Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, conjugado com o tal Conselho Nacional da Água, não é? Que é a questão que o António aqui levantou. Se devemos pedir para ser escrito só, ou se, não é? A sugestão do António é que se peça um parecer escrito, não é verdade? Não. Que formule a vontade da entidade. Como é que é? Sr. Deputado Pedro Formal, senhor Abundante.
Ó, Sr. Presidente, o Presidente está apresentando aqui a proposta para serem ouvidos em comissão e para serem ouvidos em comissão. Mantemos a
muito bem, então, ser ouvidos em comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitada com o tal. O outro, o Conselho Nacional...
E agora votado...
Não, ainda tenho de votar um a um.
E depois a seguir votamos a ouvir as mesmas por escrito?
Sim. Conselho Nacional da Água agora. Agora o Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Quem vota contra? Muito bem, tal, rejeitado. E agora... Há um requerimento oral, uma proposta oral do Leitão Amaro, no sentido, do deputado Leitão Amaro, no sentido de ser ouvido por escrito. Quem vota contra, quem se abstém, serão ouvidos por escrito. Está terminada a reunião. Agora, calendário, sim, calendário, calendário. Calendário. Não. Começa a marcar.
Vai acabar.
19 e 26. Já?
26 e 27.
O calendário.
19, 20, 26 e 27. Diz-me aqui os serviços.
Só quarta-feira.
Não há, amanhã há bloco de esquerda. Há congresso. Vocês disseram que tem de ser até fins de março. Onde é que é o congresso? O coisa deles, as jornadas parlamentares, 11 e 12. Portanto, não pode haver. Segunda e terça. Podem começar a 13 de manhã. 13 de manhã.
13 de manhã só vemos duas. Sim. Depois duas na outra terça de manhã. Depois duas à tarde. Depois duas na quarta de manhã.
Sim. Ok, então começamos.
Terça não pode ser.
A grelha é igual. É 10, é igual, a grelha é igual. 10, 10, 15 minutos. 5, 5, 5, 10, não é?
Senhor Presidente, já agora, só relativamente ao Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Ambiente, que foi deliberado na última reunião, só já agora comunicar que o PSD... É, o PSD indica dois membros, a Sra. Deputada Ângela Guerra e o Sr. Deputado João Paulo Oliveira, sendo que a Presidente... Desculpe, Jorge Paulo Oliveira, sendo que a Presidente, para a Presidência, indica a Sra. Deputada Ângela Guerra. Eu julgo pedir aos grupos parlamentares que informassem os restantes para que pudesse ser marcada a reunião.